No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é terça-feira, 4 de maio de 2021. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. Enfermeiros lutam contra a Covid-19 e contra salários indignos. Lula vai a Brasília lutar por auxílio emergencial de R$600 e vacina para todos. E ainda, Justiça cita negacionismo e determina que governo federal pare de falar em kit Covid. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Na luta por valorização e salário digno, os enfermeiros e técnicos em enfermagem que estão na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus pressionam o Senado pela aprovação do projeto de lei 2564 de 2020, que estabelece o piso salarial da categoria. Os parlamentares que defendem os direitos dos trabalhadores e os profissionais do setor enfrentam a resistência de diversas entidades particulares do sistema de saúde, que já enviaram inclusive um ofício ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para não colocar a proposta em votação. A presidente do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, a Betânia dos Santos, também protocolou um ofício em nome do sistema COFEN e conselhos regionais, pedindo apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. No documento, que é subscrito pelos presidentes de todos os conselhos regionais, ela relata as condições de trabalho e renda enfrentadas pelos 2.400.000 profissionais, que representam mais da metade dos trabalhadores da saúde no Brasil, país que tem o maior número de óbitos por Covid-19 registrado entre as equipes de enfermagem. Alguns trabalham como avulsos e chegam a ganhar menos de um salário mínimo por mês, segundo o conselho. De autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, o projeto de lei fixa o piso para enfermeiros em R$ 7.315. As demais categorias terão o piso proporcional a esse valor, 70% ou R$ 5.120 para os técnicos de enfermagem e 50%, R$ 3.657 para os auxiliares de enfermagem e as parteiras. Essa semana, na reunião dos líderes dos partidos, deve sair a decisão sobre a inclusão do PL na pauta de votações. Dirigentes das entidades da categoria e senadores atuam na casa e nas redes sociais para que o projeto seja aprovado. A relatora do projeto, senadora Zenaide Maia, que é do PROS, do Rio Grande do Norte, é favorável à aprovação, só que ela propõe um substitutivo, um texto alternativo ao original, que muda alguns itens da proposta original. Entre esses itens, a jornada normal de trabalho desses profissionais não ser superior a 30 horas semanais. O texto original determinava que o valor do piso seria aumentado proporcionalmente para cargas horárias maiores. A compensação de horários e a redução de jornada podem ocorrer por acordo ou convenção coletiva. Outro item é a data de vigência da lei. O texto original previa a entrada em vigor em 180 dias, 6 meses, após a data da publicação. O substitutivo determina que a lei deve entrar em vigor no primeiro dia do exercício financeiro, ou seja, no ano seguinte ao de sua publicação.
Política.
Desde ontem, segunda-feira, o ex-presidente Lula começou a se encontrar com líderes políticos e diplomatas em Brasília, onde vai passar a semana. Lula visitou embaixadores da Rússia e da China nessa segunda para falar sobre a relação dos países com o Brasil e, sobretudo, sobre a questão da pandemia do novo coronavírus e a necessidade urgente de conseguir vacinas para imunizar a população. O ex-presidente também vai visitar os presidentes do Senado e da Câmara para tratar de temas institucionais e vai receber parlamentares de diversos partidos, além de líderes políticos e funcionários de carreira da alta administração federal. Com os partidos de oposição e lideranças do Congresso Nacional, Lula vai articular o pagamento do auxílio emergencial de R$600 até o fim da pandemia. Desde o ano passado, o ex-presidente Lula tem afirmado a necessidade de ampliar o gasto público para socorrer não apenas as famílias, mas também as micro e pequenas empresas em dificuldade por conta da pandemia. Para tanto, ele defende, inclusive, a emissão de moeda. Com o aumento do desemprego e a retração da atividade econômica, Lula avalia que o aumento de gastos não implicaria em aumento da inflação. A presidenta do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, ao Globo, disse que, na visão de Lula, ter uma renda emergencial neste momento não vai afetar as finanças brasileiras. É possível e razoável fazer isso. No último sábado, Lula participou do 1º de maio unificado da CUT e das centrais sindicais, a live que foi transmitida pelas redes sociais, tanto da CUT como pelas outras centrais sindicais e pela TVT também, do 1º de maio unificado, inclusive mandando um recado muito importante à classe trabalhadora, citando alguns dos pontos que a gente falou aqui nessa matéria. Vamos ouvir então Luiz Inácio Lula da Silva falando aos trabalhadores.
Este é um 1º de maio triste para os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso país. Um dia de luto pelas 400 mil vidas perdidas por conta do Covid-19. Muitas delas porque o governo Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que lhe foram oferecidas. Pelos 14 milhões de desempregados vítimas de uma política econômica que enriquece os milionários e empobrece os trabalhadores e a classe média. Pelos 19 milhões de brasileiros que estão hoje passando fome, abandonados à própria sorte por este governo. Nosso país está sendo devastado pelo governo do ódio e da incompetência. Mas sabemos também a nossa força. Em plena pandemia, o governo nega ao povo um auxílio emergencial de R$ 600 para que ele seja capaz de suprir suas necessidades básicas. Nos últimos anos, andamos para trás. A economia brasileira encolheu e é hoje 7% menor do que em 2014. Já tivemos entre as 7 maiores economias do mundo. Hoje descemos ladeira abaixo, ocupando a 12ª colocação. Sem qualquer apoio do governo, as micros e pequenas empresas, que geram 75% dos empregos formais, são as mais atingidas. Como se não bastasse a incompetência e o descaso desse de governo, a Operação Lava Jato destruiu setores estratégicos da nossa economia, sobretudo a construção civil e a cadeia produtiva de óleo e gás, beneficiando empresas e governos estrangeiros. O Brasil, o povo, as trabalhadoras e os trabalhadores, as crianças, os jovens e os aposentados não deveriam estar passando por tanto sofrimento. Minha indignação diante de tanta injustiça é muito grande. Mas ainda maior que a indignação é a minha confiança no povo brasileiro. Ele é maior do que essa gente que está destruindo o nosso país. O Brasil vai dar a volta por cima. Não podemos perder a esperança. Nós já provamos que existe outro jeito de governar. Que é possível garantir a cada trabalhador e a cada trabalhadora um salário digno, a segurança da carteira assinada, o 13º salário, as férias remuneradas para descansar ou viajar com a família. É preciso acreditar que o Brasil pode voltar a ser um país de todos, com geração de empregos, salários dignos e direitos reconquistados, com saúde e educação pública de qualidade, um país de livros em vez de armas, de respeito ao meio ambiente e às minorias, do amor em vez do ódio. Nós já construímos uma vez este Brasil e juntos vamos construir de novo. Trabalhadores, lutar sempre, desistir jamais.
Notícias.
A Justiça Federal de São Paulo determinou que o governo Bolsonaro pare de fazer campanhas mentirosas sobre o chamado kit Covid, que inclui medicamentos como a hidroxicloroquina. O governo Bolsonaro contratou por R$ 23 mil influenciadores digitais para publicarem mensagens falsas sobre o uso dos medicamentos. A Luna Zaratini Brandão, que foi candidata a vereadora na capital paulista pelo PT, entrou com uma ação contra o ex-secretário de comunicação da Previdência, Fábio Weingarten, contra a agência Calha Y2 Propaganda e Marketing e os influenciadores Flávia Viana, João Zoli, Jéssica Tayara e Parni Puertas. A Justiça, a União, disse que jamais praticou ou patrocinou qualquer campanha publicitária que incentivasse o chamado tratamento precoce. Para a juíza Ana Lúcia Petri Beto, da 6ª Vara Federal Civil de São Paulo, o argumento não se sustenta. Ela, no despacho divulgado na quinta-feira, diz que, embora algumas mortes fossem inevitáveis durante a pandemia do novo coronavírus, inúmeras são fruto do descaso governamental e de campanha de desinformação, segundo ela. Parte de um amplo esforço para promover o negacionismo do vírus, oferecendo à população uma falsa segurança de retorno às atividades com o abandono das medidas de isolamento social, foi outro termo, outra frase citada pela juíza no despacho. A juíza deu o prazo de 48 horas para o governo e os influenciadores publicarem em seus perfis oficiais uma mensagem de esclarecimento indicando que não endossam a utilização de medicamentos sem eficácia comprovada. O Jornal da Acude fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!